Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Kopke, da Almet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas num mundo cada vez mais digital.
Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Nos últimos anos, a palavra conteúdo entrou em força no vocabulário do marketing e não só. Com a expansão do digital, intensificou-se também a necessidade de produzir o conteúdo que é, no fim das contas, aquilo que atrai os visitantes para as muitas plataformas que passaram a estar disponíveis. Este é um tema que é crítico para o marketing business to business, em que as estratégias de conteúdo são uma componente central para criar marca, mais do que ferramentas mais tradicionais, como a publicidade, por exemplo. E por isso é que na conversa de hoje nós vamos ter alguém que sabe mesmo desse assunto dos conteúdos. O Rui Pedro Marques é responsável pela criação de uma série de sites que todos os dias atraem milhões de visitantes graças aos seus conteúdos. E embora esse seja o lado B2C dos seus negócios, esses negócios também incluem empresas voltadas para outras empresas, ou seja, B2B, que usam estratégias de conteúdos também para impulsionar o seu crescimento. Então, com todas essas facetas de empreendedor em série, com bastante sucesso, de profundo conhecedor do mundo digital e do marketing de conteúdos em particular, o Rui vai ter certamente muito a nos ensinar neste episódio. Então, bem-vindo, Rui.
Obrigado. Olá, Jaime. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
Obrigado pela sua disponibilidade. Eu vou começar pedindo que você se apresente e fale brevemente do seu percurso, o que é que você faz agora e o que é que trouxe até aqui.
Começando aqui pela primeira empresa que eu fundei, que é a 7 Graus. A 7 Graus foi fundada em 2005, mas ela surge de um projeto que já existia anteriormente, que era um portal de fotografia chamado olhares.com. Esse portal ainda existe, era uma comunidade online de fotografia, muito antes do advento das redes sociais. Podemos dizer que era uma rede social com o tema da fotografia, onde os fotógrafos poderiam colocar as suas fotos, partilharem o seu conteúdo, e por isso era uma plataforma de user-generated content à volta do tema da fotografia, e por isso havia ali uma comunidade muito forte. Esse projeto, isso era um side project meu e dos meus sócios na altura, e nós tínhamos os nossos empregos de dia-a-dia, e por isso esse projeto cresceu muito rápido e nós vimos-nos forçados a alargar os nossos empregos e criar a 7 Graus para conseguir dar suporte a esse projeto que estava cada vez maior. Na altura era um dos maiores sites, um dos sites com mais tráfego em Portugal.
Um precursor do Instagram ou do Pinterest?
Sim, sendo que estava mais virado para a fotografia como arte e não propriamente como rede social e partilha das nossas fotos do dia-a-dia, mas como arte, não é? Esse projeto chegou ao ponto de ter uma escola de fotografia, aliás, ainda existe, nós entretanto vendemos esse projeto, mas ainda existe e chegou a ter, e ainda tem uma escola de fotografia, por isso está mais focado para a fotografia como arte e não como partilha de conteúdos do nosso dia-a-dia, né? Que é o que acontece hoje em dia nas redes sociais, Instagram, etc. Com essa experiência que nós fomos ganhando, percebemos aqui que o digital era realmente, ou melhor, a questão dos conteúdos no digital era algo que fazia todo sentido para nós, e começámos a criar projetos depois, já na 7 Graus, de conteúdos, como é o caso do Pensador, que foi o nosso primeiro projeto, que ainda hoje é um dos nossos maiores, e a partir daí fomos encontrando oportunidades de criação de conteúdo ao longo destes anos. A 7 Graus, aqui a nossa veia empreendedora sempre permaneceu, e a partir da 7 Graus nós fomos investindo e cofundando outras empresas na área e até incubando projetos dentro da 7 Graus que depois se tornaram empresas autónomas. pronto, todos eles com vertente do digital aqui. Por isso, neste momento, a partir da Sete Graus, nós criámos, cofundámos e investimos em startups, por isso temos aqui um papel um bocadinho de business angel, investidor, que pronto, é um bocadinho um mix aqui de abordagens ao digital.
Certo. Isto então já é uma trajetória nos conteúdos bastante longa, né? O que é que o atraiu inicialmente para esse tipo de produto? Foi uma coisa que aconteceu por acaso? Foi uma visão deliberada de que isto ia ter a importância que tem hoje?
Eu diria que foi um bocadinho por acaso, ou seja, com essa experiência que nós tivemos do Olhares, nós percebemos a importância do conteúdo e percebemos que a forma de que nós conseguimos colocar conteúdo e gerar audiência para esse conteúdo no, através de plataformas digitais, ok? E então o que acontece é que nós começámos a encontrar oportunidades de produção de conteúdo, de interesse da audiência, havia uma audiência à procura desse tipo de conteúdo e foi esse o caminho que nós fomos seguindo, identificamos quais são as necessidades da audiência e produzimos o conteúdo que responde a essas necessidades. Tem sido sempre esse o trajeto da 7 Graus com os vários produtos de conteúdos que temos hoje em dia.
Ok. E esses sites, que hoje são vários, não é? Eles trazem muitas, muitas visitas diárias. Vocês atraem muito tráfego.
Sim, nós temos cerca de 250 milhões de visitas por mês aos conteúdos da 7 Graus.
Que é muita fruta. Tráfego é sempre um problema para toda a gente que está no online, né? Uhum. E é, pelos vistos, uma coisa que vocês sabem fazer. É. Que segredos você partilharia sobre isto? Ou seja, como é que se faz para gerar tanto tráfego?
Isto é o secret sauce um pouco, né? Mas é algo relativamente simples em termos de conceptuais. Obviamente que na prática, isto envolve bastantes fatores, mas essencialmente eu diria que o essencial aqui é perceber a audiência, ou seja, nós vamos conseguir criar audiência se soubermos o que é que a audiência precisa, porque é que aquele conteúdo é importante para a nossa audiência e saber criar esse conteúdo que responda a uma necessidade de audiência. Por isso, há aqui um processo de conhecer muito bem o consumidor do nosso conteúdo e ir tentar encontrar respostas para as necessidades dele, seja uma necessidade de informação, de entretenimento ou algo do género. E por isso, eu diria que o segredo, claro que depois há aqui vários outros fatores, né? Mas o principal fator de sucesso na criação de uma audiência é entregar um conteúdo que a audiência precisa e que a audiência tem necessidade e que vai responder a uma necessidade dessa audiência. Okay? Por isso, claro que há muitas outras coisas, né? Temos que saber entregar na plataforma que o consumidor quer consumir o conteúdo e outras questões.
Então, a palavra-chave é relevância, né? O conteúdo tem que se realmente responder. Mas quer detalhar um pouquinho mais esse processo de conhecer esse público-alvo? Ou seja, como é que vocês fazem para criar, para conseguir essa sintonia?
O primeiro processo é um processo muito humano, que é um processo de empatia, não é? Se a minha audiência, eu vou dar aqui um caso concreto do nosso maior site neste momento, que é um site que tem conteúdos de educação para alunos e também para professores. Em idade escolar, ou seja, eu preciso entender porque é que o meu consumidor, o aluno neste caso, que tipo de conteúdo é que ele precisa. Se é um aluno que está no ensino secundário, quais são os tópicos que ele está a tentar aprender. Então nós temos especialistas a escreverem esse tipo de conteúdo, temos professores de matemática, de português, de línguas, etc., a escreverem esses conteúdos. Mas escrevemos o conteúdo não na perspectiva do professor de que está a ensinar a matéria, digamos assim, mas na perspectiva do aluno. Como é que o aluno quer aprender aquele conteúdo? é com um texto, é com um vídeo, é com e pode ser tudo isto junto, não é? E por isso nós temos dados que nos permitem saber, ok, quais são as necessidades dos usuários, e com base nesses dados nós vamos produzir esse conteúdo que o usuário quer. A partir daí temos que analisar os dados e perceber, ok, este conteúdo realmente está a responder à necessidade do usuário ou não, ou não é exatamente isto que ele pretende, e vamos ajustando o conteúdo à medida de tentar entregar o melhor conteúdo ao usuário. Depois também há aqui uma série de outros fatores, né? A experiência enquanto usuário dentro da plataforma que ele está a consumir o conteúdo, seja um site, seja um app, nas redes sociais, o que quer que seja. Nós temos o mesmo conteúdo, digamos assim, mas que é entregue de forma diferente consoante a plataforma. Por isso, eu vou fazer um conteúdo sobre um determinado tema que, quando está num site, é um texto com imagens, etc., mas se está na rede social já vai ter apenas, se calhar, uma imagem, e se a rede social é o Instagram, a linguagem é outra, se é TikTok, a linguagem é outra, etc., etc. E posso ter também um vídeo que vai estar no YouTube sobre o mesmo conteúdo. Por isso, é perceber o que é que o usuário quer, entregar-lhe o conteúdo em vários formatos e nas plataformas onde ele está. Eu diria, pronto, que é isso, faz com que realmente o conteúdo seja relevante e que chegue a várias pessoas, porque cada pessoa tem uma forma diferente de consumir o conteúdo, né? E tem uma forma que prefere mais do que outra, e por isso nós temos de tentar entregar o conteúdo em várias formas e em várias plataformas para chegar ao nosso consumidor.
Ou seja, há uma combinação aí de muitos elementos técnicos, mas o Sim. ponto de partida é menos complicado que isso, é saber se colocar na pele do outro e expor. Na verdade, quando deu esse exemplo da educação, é aquilo que um bom professor já sabe fazer, não é? Perceber Sim. o que é que o seu... quais são as dificuldades que o seu aluno pode sentir e adaptar, adaptar a sua exposição a essas dificuldades, a esse... pôr na pele do outro.
É mais do que isso. Eu acho que é muito mais do que isso. Nós temos que entender... Vamos imaginar o exemplo do professor. O professor, quando está numa escola, tem uma matéria que ele tem que entregar, ok? E ele tem as suas estratégias para passar essa matéria, esse conhecimento, para o seu aluno, ok? Nós vamos um bocadinho mais além do que isso. Nós, além de fazermos isso, também temos que perceber porque é que o aluno quer consumir este conteúdo. É para fazer um trabalho para a escola? É para estudar para um exame? Pode ser ao contrário, pode ser, nós temos esse caso, né? Pode ser um professor que está à procura de um conteúdo para fazer, por exemplo, uma ficha de avaliação para os seus alunos. Também temos esse tipo de situações. Ou então, nós temos conteúdos do género. Ok, os alunos que estão a estudar para um exame querem validar os seus conhecimentos. Então, nós temos, por exemplo, fichas para os alunos praticarem e testarem os seus conhecimentos. Por isso, é mais do que entregar o conteúdo ao usuário. É perceber qual o propósito que ele tem para aquele conteúdo. Então, adaptamos a experiência para cumprir esse propósito.
Certo. Já vamos poder comentar isso um bocadinho mais quando chegarmos a falar daqui do lado B2B, como é que isso se traduz no B2B, mas antes eu queria que você comentasse uma frase sua que eu ouvi num outro podcast, em que você diz que o SEO não existe. Quer explicar? Que é um pouco Sim. bombástico, né? Mas eu fiquei muito curioso de saber porquê.
É um pouco bombástico, sim. Para nós que estamos nesta indústria há cerca de quase 20 anos, eu diria mesmo 20 anos, há 20 anos atrás havia aqui a questão do conteúdo orgânico que era gerado a partir de pesquisas nos motores de pesquisa, né? E nessa altura falava-se muito de conhecer os motores de pesquisa e tentar fazer os nossos sites para que os motores de pesquisa os encontrassem, e havia sempre aqui alguma uma espécie de vamos fazer aqui uns truques para que seja. Isso hoje em dia não faz qualquer tipo de sentido, não é? Os motores de busca são muito mais. Estão muito mais modernos, digamos assim, têm outro tipo de tecnologia que permitem entender se um conteúdo é realmente bom e se responde àquilo que o usuário está a procurar. E por isso, nós temos desconstruído um bocadinho essa ideia de que fazer. Entregar um conteúdo e ter sucesso com um conteúdo não é um conjunto de regras que a gente tem que seguir e de truques que vamos fazer para os motores de busca encontrarem o nosso conteúdo. Não. Como eu disse há pouco, o core desta indústria é saber o impacto que o conteúdo vai ter naquela pessoa e porque é que ela quer consumir aquele conteúdo. Esse é que é digamos que, o segredo. Não é saber um conjunto de técnicas. Efetivamente, nós temos que saber otimizar a experiência do usuário e podemos, ok, aplicar as técnicas tradicionais do SEO, mas não adianta nada nós sabermos todas as técnicas de SEO se o nosso conteúdo não tem valor para o usuário, ok?
Ah.
E por isso, quando eu digo que SEO não existe, é neste sentido, é o que existe é conteúdo relevante e de boa qualidade para aquele consumidor, para aquele usuário, ok? O SEO, eu não diria que faz parte de ter, de saber ter um site bem feito para que seja bem consumido pelos motores de busca, como faz parte de saber como é que se comunica e produz conteúdo para as redes sociais, porque há 20 anos atrás, essencialmente, o que nós tínhamos que fazer era ter o conteúdo, ter um site feito e colocar lá o conteúdo. Hoje em dia nós temos que preocupar com uma série de outras coisas. Se o site vai funcionar bem no telemóvel ou não, se funciona também bem no desktop, se a marca está presente nas redes sociais, como é que estamos a distribuir o conteúdo nas redes sociais também. Por isso, hoje em dia existem muitos outros canais que nos obrigam a ter aqui uma abordagem mais completa na entrega dos conteúdos. Por isso, SEO não é o core do nosso trabalho, essencialmente. É isso.
Se eu fizer conteúdo que é realmente relevante para o utilizador e se cuidar da forma de apresentação de maneira que proporcione uma boa experiência na plataforma que o utilizador vai escolher, o SEO acontece por si mesmo.
Sim.
É, quase.
Sim, é isso.
Ok. Então, Rui, queria fazer uma mudança um pouquinho para o outro lado da sua produção da vossa produção de conteúdo, que é, você tem as empresas em que você participa, de alguma forma, e que são empresas B2B, que utilizam também estratégias de conteúdo como ferramentas de marketing. Quais são as diferenças que você vê entre esses dois modos de produção de conteúdo e quais são as semelhanças? Porque acho que também deve haver, né?
Ok, no caso da Setraus, a nossa indústria é realmente a indústria do conteúdo e por isso o nosso produto é o conteúdo, ok? Quando nós vamos para outras empresas onde o negócio e o core e o nosso produto não é o conteúdo serve um propósito de atrair clientes numa estratégia de comunicação e de marketing global, vamos criar esta atratividade para os clientes através do conteúdo. Como é que isto é feito do ponto de vista de B2B? Na realidade, eu diria que não há propriamente muita diferença, ou seja, o consumidor do conteúdo da 7 Graus vai ser algo de certa forma semelhante ao consumidor de uma empresa B2B. O consumidor de conteúdo de uma empresa B2B. Porquê? São pessoas na mesma. Ou seja, o meu potencial cliente de uma empresa B2B é uma pessoa que está do outro lado e que tem uma necessidade. E por isso, o meu conteúdo vai responder às necessidades dessa pessoa. Agora, o conteúdo que eu vou produzir numa empresa B2B não vai ser à partida não vai ser sobre o meu produto ou sobre o serviço que eu estou a vender. Não tem que ser só sobre isso, ok? Obviamente que tem que ser sobre isso e poderá ser sobre isso, mas não tem que ser só sobre isso. Vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu, o meu produto ou o meu serviço é um serviço para empresas de turismo, ok? Eu posso estar a produzir conteúdo que interessa às empresas de turismo, mas que não tem propriamente a ver com o meu produto. Sei lá, pode ser conteúdo sobre legislação relacionada com o turismo, pode ser conteúdo sobre o marketing para o turismo ou algo assim do género, mas se calhar estou a vender um produto muito tradicional, mas que tem esse público-alvo. Por isso, a estratégia aqui é: eu vou produzir um conteúdo que tem interesse para uma audiência do meu setor de atividade, mas não é um conteúdo sobre o meu produto ou o meu serviço. O que é que vai acontecer? É que eu vou atrair a audiência que está aqui neste público-alvo do meu produto ou serviço, e a partir do momento que eu vou atrair essa audiência, eu estou a educar, por exemplo, ou informar o meu público-alvo, e ao mesmo tempo estou a dar a conhecer o meu produto, o meu serviço, a minha marca. E por isso é relativamente a estratégia para empresas B2B que usam o conteúdo para fazer o seu trabalho de marketing.
E ao mesmo tempo que eu estou chamando atenção para a minha existência, estou a prestar um serviço e a criar uma relação.
Não é? Exatamente, exatamente, é essa a estratégia.
E é aí que eu queria recuperar um pouquinho aquilo que você disse atrás sobre a empatia usada no contexto B2C, mas eu acho que aqui, imagino que para você seja também a mesma coisa, né?
Sim.
E eu acho isso muito importante, porque muitas vezes ao lidar com clientes nossos, da Hamlet, que são empresas B2B, e muitas, às vezes, como é muito típico no B2B, estão a lidar com produtos ou serviços muito técnicos, e às vezes estão extremamente concentradas no seu próprio produto, e esquecem desse pequeno passo que é, eu vou me pôr no, na pele do meu comprador, que não está centrado no meu produto como eu estou, obviamente, e vou tentar descobrir o que é que interessa a ele. O que interessa a ele pode estar bastante à volta, né, do meu produto. Quer dizer, se eu tenho um produto qualquer para vender, aquilo entra ali num conjunto de interesses, está ligado, mas não é o centro necessariamente desses interesses.
Sim, né? É exatamente isso. A estratégia é exatamente essa, porque estou a ser útil a uma audiência que é o meu cliente-alvo, ok? Isso cria relação, como disse há pouco.
Agora, com base nessa sua experiência, tanto para criar conteúdos para consumidores, como enquanto empresário, investidor e pessoa muito conhecedora do marketing digital, olhando para a forma como outras empresas, outras entidades produzem conteúdo ou usam os conteúdos como ferramenta de marketing, como é que você avalia isso? Como é que as marcas estão a fazer bem, estão a fazer mal? Onde é que poderiam melhorar?
É assim, é um pouco generalizar esta. A minha opinião vai ser um bocadinho generalista, mas eu diria que não há propriamente muitas marcas a tirarem partido do marketing de conteúdo, ou seja, porque as marcas estão muito habituadas a falar sobre o seu produto ou sobre o seu serviço e não propriamente a ter esta estratégia de conhecer o cliente e entregar-lhe conteúdo que às vezes não tem nada a ver com o meu produto ou com o meu serviço. Por isso eu diria que não tiram um partido muito grande deste tipo de estratégia. Por outro lado, em algumas situações eu vejo que algumas marcas delegam esta responsabilidade em agências, que é bastante comum, e depois acho que as agências não têm esse nível de expertise em produção de marketing de conteúdo. Vejo muitas agências que não têm essa expertise. Porque não têm que conhecer a fundo, não conseguem conhecer a fundo o seu público-alvo, e é sempre o caminho mais rápido, e acho que não tem esta percepção da empatia, e o caminho mais rápido se acaba por ser por comunicar o produto, comunicar o serviço, e não propriamente fazer conteúdo que interessa ao meu cliente-alvo, não é? Por isso eu diria que poderiam tirar muito mais partido disso. Claro que há marcas que estão a fazer um trabalho fantástico, não é? Mas de forma geral, e principalmente em B2B, não vejo aqui grandes casos de sucesso.
Ok. Agora, mudando de assunto um bocadinho ainda, eu sei que o Rui tem uma grande preocupação com a preocupação dos seus colaboradores na Sete Graus e não só, e com a criação de uma cultura interna forte. Na sua opinião, por que é que isso é tão crítico? E queria também saber se tem algumas boas práticas nesse capítulo que queira partilhar conosco.
Esta questão da preocupação com as pessoas, acima de tudo, eu acho que é uma questão de valores próprios, não é? Quer meus, quer no caso aqui da 7 graus do meu sócio. Acaba por ser uma questão de princípios pessoais e individuais, não é? E é a nossa forma de ver as empresas e a relação que temos com as pessoas que trabalham connosco nas nossas equipas. E por isso sempre fizemos questão de assim o ser. Se calhar fazemos um pouco mais intuitivamente do que intencionalmente, hoje em dia já o fazemos de uma forma mais intencionalmente, criar esta cultura forte. Porque o resultado da empresa, o sucesso da empresa, advém muito da relação que nós temos com as pessoas das equipas e entre elas, né? E por isso o sucesso está muito ligado à relação que à qualidade da relação que existe entre as pessoas dentro da empresa. Temos algumas práticas que temos que, se calhar, que servem no nosso contexto, não sei se servirão nos outros contextos, mas nós temos aqui uma preocupação muito grande com as pessoas. Acreditamos, e no caso da Sete Graus, como a missão da empresa é melhorar a vida das pessoas através dos conteúdos que nós entregamos, não faz muito sentido que nós também não nos preocupemos em melhorar a vida das pessoas que trabalham na Sete Graus. E isso é bastante importante para nós, o trabalhar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal das pessoas que trabalham na Sete Graus. E o facto de trabalhar na Sete Graus é uma oportunidade para o fazerem, por isso temos uma série de práticas e de ferramentas que nós disponibilizamos à equipa para fazerem esse processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, porque se achamos que é algo que vai contribuir imenso para o sucesso da empresa, para o bom ambiente de trabalho, para a relação entre todos, por isso, porque nós na realidade passamos um terço da nossa vida a trabalhar,
Pelo
convém
menos.
que seja uma boa experiência, sim, pelo menos, convém que seja uma boa experiência, porque é uma parte bastante importante da nossa vida, do nosso dia a dia.
E aí uma convergência muito grande, uma coerência entre o que é o propósito externo da empresa, ou seja, porque você vê esta produção de conteúdos como uma prestação de serviços, na verdade, não é? E como no
Sim.
sentido mais profundo da palavra.
Sim, sendo que os nossos conteúdos são gratuitos, ou seja, o nosso consumidor de conteúdos não paga para os consumir, ou seja, eles são completamente gratuitos e o nosso modelo de negócio não está assente numa prestação de serviços no sentido tradicional, em que quem consome paga pelo produto que está a consumir, mas o nosso modelo de negócio é assente na publicidade. E por isso há esse propósito de realmente servir uma audiência que vai beneficiar do nosso trabalho, dos conteúdos que nós estamos a produzir. E temos exemplos muito concretos. Grande parte do nosso conteúdo é consumido na América do Sul, principalmente Brasil, e nós temos feedback dos nossos utilizadores que dizem: ah, isto, este site mudou a minha vida, isto é bastante importante para, para a minha aprendizagem, ou para o meu trabalho, ou o que quer que seja, e por isso realmente cumprimos o nosso propósito de melhorar a vida das pessoas com o nosso conteúdo.
E isto se reflete também dentro de casa, com a maneira como vocês se veem como uma comunidade de pessoas que colaboram, que têm que estar bem umas com as outras, isso tudo, não é?
Exatamente, tem que ser, e acabamos também por fazer com que as pessoas estejam também alinhadas com o propósito da própria empresa, ou seja, para nós não faz sentido que as pessoas estejam a trabalhar no seu dia-a-dia, fazer o seu trabalho, a produzir os conteúdos ou outro tipo de funções, se não se identificam com o propósito da empresa, não é? E isso uhum. é algo que fazemos, tentamos garantir que as pessoas estão mesmo alinhadas com o propósito da empresa.
Boa. Agora uma questão aqui mais para o especialista digital, que você também é. A sua carreira foi sempre muito ligada à internet, à tecnologia, e desde lá o ano em que começou a 7 graus, que foi 2005, segundo você disse, né? Esse contexto digital, eu diria que mudou bastante. Eu Sim. queria ter um pouco a sua visão sobre essas mudanças, o que, que aconteceu, o que, que se alterou, o que, que nem por isso, o que, que não se alterou tanto, e quais são as consequências para quem tem que viver nesse mundo, quer dizer, que é produzindo para a internet, ou fazendo negócios, ou marketing usando o digital.
Eu diria que a principal mudança foi o aparecimento de uma multiplicidade de canais onde nós temos que estar para conseguir chegar às audiências, aos clientes. Eu diria que essa é a grande mudança. Eu comecei a trabalhar na área digital em 2001 e comecei a trabalhar logo numa empresa de e-commerce, e a nossa... Nós estávamos focados essencialmente num canal, que é o canal web, ou seja, a presença na web através de um site. Na altura era basicamente suficiente, havia um outro canal que era o e-mail, e pouco mais do que isso. Ao longo destes anos nós temos vindo a assistir ao aparecimento de vários canais, principalmente das redes sociais, onde grande parte dos nossos utilizadores estão presentes, e muitos deles têm a sua atenção dividida por vários canais, e por isso nós precisamos de saber estar e conseguir chegar ao cliente, ao consumidor, nas plataformas que eles usam. Para algumas pessoas a internet é o Facebook, não há mais nada na internet a não ser o Facebook. Eles só usam o Facebook, ou só usam o WhatsApp, ou só usam o YouTube para consumirem conteúdos. Quer dizer, é importante conseguir estar nesses vários formatos e canais. Eu diria que é a grande disrupção, ou a grande mudança que temos vindo a assistir ao longo dos anos, é esta, não é? E por isso é difícil acompanhar esta multiplicidade de formatos e de canais e de linguagens que são necessárias para cada um destes canais de distribuição de conteúdo e de audiência, não é?
Ou seja, ficou mais complexa essa gestão, não é? Dos
Sim,
canais.
Bastante mais.
Agora, falando em disrupção e mudança, aquela de que se está mais a falar neste momento é a chegada da inteligência artificial, que tem mais ou menos um impacto em tudo, pelo que se antevê, mas tem certamente também um impacto na produção e distribuição de conteúdos. Como é que você vê isso? Como é que estão a preparar? Se é que. O que é que isso afeta o vosso negócio, a relação com a produção de conteúdo?
Em teoria, pode ter um impacto muito grande na nossa indústria, por uma razão muito simples. grande parte dos conteúdos que nós produzimos tem um objetivo aqui de educar ou de informar a nossa audiência. As ferramentas de inteligência artificial que existem hoje em dia permitem que a audiência obtenha esse conteúdo através da inteligência artificial. Obviamente que ainda se calhar não, a experiência com a inteligência artificial não substitui a experiência de um conteúdo criado por um ser humano, mas acredito que rapidamente lá chegará, rapidamente lá chegará. E por isso, obviamente é um desafio, uma ameaça, mas por outro lado, acredito que vai acontecer um processo aqui um bocadinho inverso, que é, se nós começarmos a ter muito conteúdo a ser produzido por inteligência artificial, acredito que a determinada altura os consumidores vão acabar por valorizar bastante o conteúdo produzido por humanos. Aqui a questão da fiabilidade do conteúdo, ok, isto foi realmente escrito por uma pessoa, este conteúdo foi produzido por uma pessoa, e há também aqui a questão quase que de autoria, né? Há conteúdo que não é só factual, há conteúdo que também tem aqui alguma criatividade, que talvez o toque humano fará um bocadinho a diferença. Por isso, é uma ameaça, mas pode ser também uma oportunidade de valorização do conteúdo que é feito por humanos. Mas, como em todas as indústrias, nós estamos já a preparar-nos para isso, estamos a integrar soluções de inteligência artificial nos nossos produtos, até para aumentar a eficiência do nosso trabalho, para entregar experiências diferentes aos nossos utilizadores. Nós já temos em alguns dos nossos produtos integração de inteligência artificial, e por isso qualquer indústria vai com certeza beneficiar do uso de inteligência artificial, e nós já estamos a fazê-lo também.
E a mim parece que a diferença em termos competitivos vai ser entre as empresas que fazem isso que você está dizendo, quer dizer, que de alguma forma conseguem integrar essas ferramentas naquilo que já fazem e evoluir com elas, e aquelas que simplesmente vão ignorar o assunto ou entrar em pânico ou algo do gênero.
Sim, garantidamente. Eu acho que, como em qualquer tecnologia disruptiva, e se olharmos para a história, vemos que houve empresas que tiveram as várias abordagens, e vemos o que é que aconteceu com essas empresas. Por isso, acredito que a solução para este desafio é realmente navegar esta mudança que nunca, não sabemos, é tão recente, é tão disruptiva, que nós não sabemos que impacto é que vai ter, e nós temos que navegar a mudança e tentar integrar a inteligência artificial nos nossos produtos, e ir gerindo isso no dia a dia, percebendo como é que podemos tirar partido e valor disto, em vez de termos. De ignorarmos ou entrarmos em pânico.
Ok. Rui, estamos caminhando aqui para o final. Eu, antes de terminar a conversa, queria te pedir uma indicação que sempre peço a todos os convidados aqui, é que, já que estamos a falar de conteúdos profissionalmente úteis ou úteis de qualquer forma, você deixaria aqui para quem nos ouve. Seja indicação de livros, de outros podcasts, de séries, de documentários, aquilo que você entender.
Eu tenho, por acaso, temos aqui na empresa uma biblioteca de livros que eu recomendaria, talvez para quem quer entrar aqui no, no, uh, no, nos negócios digitais ou startups, criação de empresas. Temos alguns livros que eu recomendaria, nomeadamente Zero to One, do Peter Thiel, que é eu diria que é um livro de referência para as empresas. E tem também o Cisne Negro, que acaba por ser um livro também bastante, bastante interessante. E estamos a falar aqui de inteligência artificial e da ameaça que isto pode ser, e acho que é um bom livro. E assim, de repente, são os que me ocorrem neste momento.
Cisne Negro do Nassim Taleb. Isso.
Não me recordo o nome do autor, mas penso que sim, que é esse. É esse.
Será isso. Muito bem, quem quiser entrar em contato, ou saber mais sobre você, ou sobre a 7 Graus, o seu universo empresarial, onde é que vai procurar?
Pode procurar no LinkedIn, encontrar o meu perfil no LinkedIn, ver o meu percurso e também pode entrar em contacto comigo sem qualquer problema. E também aconselho a ver as redes sociais da 7 Graus, o que vamos partilhando do que estamos a fazer e também o nosso site.
Muito bem, quem tiver interessado em saber mais sobre comunicação de marketing business to business, pode fazer uma visita a hamlet.pt. Chegando lá, pode subscrever a nossa newsletter, Universidade B2B. E quem gostou deste episódio, pode deixar um comentário, partilhar com os amigos, subscrever, que é muito bom também. Ver os episódios antigos, que são uns muito interessantes, e não perder os próximos. Agradeço ao Rui, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui, pelas informações que partilhou conosco. E até a próxima.
Obrigado, foi um prazer.
Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast da Hamlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a hamlet.pt/blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.